É uma bênção tão grande estarmos aqui recebendo a luz da espiritualidade maior, recebendo sobremaneira infinita bondade do lado Mãe de Deus. Senhor Jesus, Maria Santíssima, façamos de nossas vidas, ajude-nos a fazermos de nossas vidas. Eu deixei façamos porque é um paradoxo. Eles nos elegem e nós temos que nos eleger ao mesmo tempo. É uma graça que é dada, mas tem que ser recebida, abrirmos os nossos corações. Intervenham em nossas almas, intervenham em nossos corações, para que possamos enxergar a espiritualidade amiga, para que dentro do nosso próprio coração, bondade, espírito de serviço, solidariedade, lealdade, compromisso com a nossa consciência, com a nossa vocação. E dessa forma nos tornarmos melhores cristãos. Mateus de Antioquia, Mateus Anacleto, pede para dizer, vou repetir as palavras dele, independente de vir a incorporar ou não. Computemos tudo o que recebemos como acréscimo da misericórdia divinal. O grande quesito que exacerba os processos narcisistas das personalidades imaturas que na Terra são a maioria é o julgarmos que somos merecedores, o julgarmos que devemos ser tratados de um modo especial e por isso maltratamos com desprezo. Em consequência, como um mecanismo de revide que ocorre automaticamente da base reptiliana do cérebro, como neurocientistas afirmam, e nós não faremos nenhum acréscimo a estas pesquisas porque não se faz necessário, está na amígdala cerebral ou só amígdala. O mecanismo instintual primário de fuga, ataque ou paralisação. Devemos transcender os processos de defesa do ego. Devemos, acima de tudo, colocar o nosso ego genuflexo para com o self, a centelha sagrada, o eu superior. Abramos os nossos corações para que sejam eles sensibilizados por todas as vertentes do plano sublime, entrando em ressonância com a voz da solidariedade, a voz da bondade, a voz do amor pregado por nosso Senhor Jesus. Alguém pode dizer que a híbris, como dito por psicólogos junguianos, o orgulho é o maior dos males que pode acometer uma criatura, e mendigos podem ser soberbos, e bilionários podem ser humildes, celebridades podem ser modestas, e indivíduos excluídos sofrem a exclusão para aprenderem primeiramente a serem seres humanos gregários, que respeitem a interdependência, que saibam que nada podem sem começar a respeitar terceiros em seus valores, em seus créditos. Lembremos do preconceito que existe no Brasil com o mero agradecimento que se enfileira nos pródromos de uma obra impressa. Nos meios religiosos, o reconhecimento do valor de alguém é visto como hipocrisia ou bajulação. Nos Estados Unidos da América, páginas e páginas do início de uma obra qualquer que seja, por mais simplória, as acadêmicas muito mais, são dedicadas à citação de autores professores, muitas vezes rivais confessos daquele que está investindo seu tempo, seu nome e seu dinheiro para publicar uma obra que ficará para a posteridade. Vocês ouviram o que eu disse? Muitas vezes um rival, um adversário, entra na lista dos agradecimentos e não como a tática política para fazer acumpliciar-se ou acomodar de tensões, mas por uma questão de princípios, porque o próprio autor, por ego, teria vergonha de não agradecer àquela pessoa, porque sabe de consciência e seus companheiros de trabalho sabem que ele deve alguma coisa àquela pessoa que foi citada. Vivemos uma cultura muito arrogante no Brasil, sensível e evangelizado. Temos que aprender que o elogio como reconhecimento, e não o elogio mentiroso que destaca atividades ou características, atributos que a pessoa não possui, este objeto de admiração. Mas o reconhecimento é uma atitude de civilidade e até de decência. Como as pessoas têm tanta facilidade para enumerar nomes quando sofrem um fracasso, mas se esquecem de todos que as beneficiaram, que os beneficiaram no momento em que chegam a posição de êxito. Procuremos assim ser gratos, porque se não formos gratos para o céu, as comportas do céu se fecharão em nossa direção. Respeitemos o outro, mesmo que seja alguém que nos inspire de alguma forma a atitude deplorável do menoscabar, porque esta pessoa aparentemente desprezível pode ser o Cristo disfarçado a nos testar o coração. Não que seja o Jesus histórico, o Espírito de Jesus Cristo ali naquele momento, mas porque o Cristo e todas as testemunhas do plano superior assistem à nossa conduta e principalmente aos nossos sentimentos diante de toda atitude que ponhamos em prática em nossas vidas. Parece que a atitude não se põe em prática, porque parece pleonasmo, não é? Atitude é um conjunto de ações, é uma filosofia de vida, é uma política existencial. E não adianta sorrirmos e sermos educados. Vou dar uma contraparte ao porta-voz. Responder educadamente a alguém se não sentimos isso com o coração. Temos que responder educadamente com o esforço por sentir aquela civilidade, aquela postura de urbanidade, como uma disciplina para a legítima bondade, para a fraternidade que deve reger todas as relações interpessoais e que regerão a conduta de todos os indivíduos na humanidade do futuro nesta terra, quem desejar retornar ao planeta Terra e não ser expurgado daqui, ou quem desejar adejar para planos excelsos de vida no plano superior. Todas as pessoas são naturalmente, sem esforço algum, amorosas. Todas as pessoas revelam seus sentimentos a todas concomitantemente. Estamos, amigos, amigas, preparados para isto? Para vivermos um regime de completa transparência? Comecemos então a nos educar, para que possamos, após nos desligarmos, os que estão encarnados, do aparelho biológico que utilizemos, ou nós desencarnados, dos aparelhos perispiríticos que utilizamos para nos expressar na faixa de consciência que estamos, possamos gravitar na direção de planos de maior verdade. Nosso Senhor Jesus, na experiência da honestidade sem política, Jesus, como mártir da verdade, falou o tempo inteiro que era necessário ser dito, fazendo calarem-se até tempestades e ventos bravios, e principalmente os turbilhões no interior dos corações humanos. Por isso, com capacidade de curar instantaneamente deformidades e doenças severas, sobremaneira aquelas concernentes as enfermidades da alma, as defecções do espírito, essas, as matrizes de todas as patologias psicológicas, relacionais, espirituais e de destino. Nós somos artífices do nosso futuro, nossas escolhas, mas principalmente nossas escolhas de pensamento e sentimento definirão quem seremos, onde estaremos, com quem estaremos em breve futuro. Por isso, esta baboseira perigosa e criminosa do Newton, que fala que basta acreditar para tudo acontecer, é dita assim, baboseira, porque não se completa o raciocínio, não é desejar com o ego, com a ambição e a ganância, é estar em sintonia com o coração, porque senão, se a pessoa desejar tão só com o ego, virá talvez o que deseja, com um preço mais alto do que ela imagina, venderá a alma ao diabo, como disse o Fausto de Goethe. Amigos, amigas, voltemos, procuremos o nosso eixo e sintamos a reverberação do infinito. Estamos na Terra para aprender, para sair de nossa zona de conforto, a Petra Escândale, a que o porta-voz fez alusão há pouco. Precisamos, com o máximo de esforço, viver a cura, animarum, o cuidado com a alma, a cura de nossas almas, de molde a que sejamos receptáculos limpos, fiéis e dignos da divina providência, templos do Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus, como falam as religiões convencionais, ou do anjo de guarda, ou tão só de Deus imanente, a centelha sagrada, o self a que fizemos referência há pouco. Abramos as nossas consciências, as possibilidades ad infinitum que nos são descortinadas no horizonte do tempo, para que hoje, em aprendendo com nossos erros do passado, assumindo posturas diferentes agora, arquitetemos este porvir muito mais feliz. Bliss, do inglês, bem-aventurança, o que nos faz mais harmônicos com nossa alma, o que nos dá o sentimento de dever cumprido, o que nos faz mais pacíficos, ainda que assertivos. Ou seja, podemos estar severos por fora, quando educamos nossos filhos ou pupilos ou alunos, devemos estar serenos por dentro. Porque muitas pessoas são calmas e tímidas por fora e implodem num infarto ou num câncer porque apenas não tiveram coragem de dizer o que pensavam. Não eram pacíficas, eram covardes. Procuremos a serenidade como sendo processo de comunhão e alinhamento com as alturas, porque paradoxalmente as alturas já estão dentro de nós, como disse nosso Mestre Senhor Jesus, o reino dos céus está dentro de nós. O princípio da não localidade da física quântica corrobora essa assertiva que parece tão só de fundo religioso. Ou seja, podemos estar em conexão mística com outro ente, consciente ou não, à distância, sem qualquer comunicação espaço-temporal ou sequer energético-material. Foram usadas caixas de Faraday para que possamos ter a comprovação deste fenômeno consciencial. Foi completamente ratificada a tese de que as consciências se comunicam, encarnadas ou desencarnadas, encarnados com encarnados, desencarnados com desencarnados ou desencarnados com encarnados, em todos os sentidos. O que importa é a mente, porque estamos, reza física de subpartículas, assentados, encarnados e desencarnados, num universo de consciência subjacente, de informação concentrada. O universo materialmente é vácuo puro, praticamente. e ironicamente, de reversa maneira, oxímoro dos oxímoros, o paradoxo por excelência, este nada é um tudo de informações condensadas, afirmações da física de subpartículas do domínio físico de vida. Não estou fazendo afirmações do nosso plano, estou apenas asseverando como as pessoas se deixam enganar por esta vaga, por esta onda materialista, ateísta, estúpida, superficial, imatura, racionalizadora, daqueles que não querem dar conta do que fazem, do que fizeram, autoridades do plano sublime, porque darão, quer queiram, quer não, quer acreditem, quer não, e já estão, porque suas vidas podem apresentar as repercussões de suas atitudes e suas posturas íntimas, mesmo que elas se sintam vitimadas por agentes externos ou injustiças incompreensíveis vindas de terceiros. E se estamos de fato no mundo de maldade, em que o mal ainda predomina, e se até os grandes enviados da luz são os que mais sofrem calúnias e perseguições gratuitas, se nos sentimos pessoas normais ou comuns, porque quem se sentir especial já sofre um problema de soberba a ser tratado, se nos sentimos pessoas comuns que têm direitos e deveres como quaisquer outras, e estamos imersos no mundo de provas e expiações onde o mal predomina, mais motivos temos, não para sermos otimistas de forma piegas ou infantilizada, mas para sermos realistas. O pessimista é o adolescente emocional que parou na percepção da maldade, da inveja, do ciúme, da malícia, de todas as formas de ambição desmedida, desgovernada, e que desconsidera os sentimentos e os direitos dos outros. E isso não precisa, para chegar-se a essa conclusão, de nenhuma inteligência excepcional, de nenhuma percepção madura demais. Um adolescente mediano consegue enxergar a maldade que pervaga ao mundo. Isso é ser pessimista, é ser imaturo. Não estamos propondo um otimismo infantilizado do retorno a uma perspectiva idealizada de outros, mas o otimismo lúcido que enxerga além das aparências, até mesmo da atitude agressiva, aparentemente maldosa, aparentemente ofensiva de alguém, para enxergar o coração do outro e assim enxergar os valores que não estão revelados publicamente, porque as pessoas não costumam, as mais de fato dotadas de valores espirituais, não costumam propalar suas virtudes, nem na intimidade, quanto mais publicamente. Procuremos enxergar além das aparências e teremos mais o que os americanos estão chamando de QS, consciente e espiritual, a capacidade de inteligir, de entrever e, portanto, antecipar significados, propósitos para as crises, os desafios, as problemáticas que enfrentemos, porque enfrentar problemas não é um problema, é um padrão da humana vida. Graças a Deus, problemas chegam para que nós desenvolvamos novas aptidões e sejamos, portanto, indivíduos mais amadurecidos e ascendamos a níveis mais altos de percepção, sentimento e, por isso, de atitude resolutiva, atingirmos nossos objetivos, porque mais poder é concedido espiritualmente a quem mais é motivado genuinamente, no fundo do que inclusive está no pano do inconsciente, motivado pelo amor, motivada pela bondade. Encerrando nossas palavras, queremos nos reportar a nosso Mestre Senhor Jesus, que disse em João 8:32, oitavo 32, não é, Delano? Conhecereis a verdade vos fará livres, a verdade de ouvir a própria consciência, a verdade pessoal, provisória, relativa, mas ainda assim a verdade de Deus para alguém. não de autoridades religiosas externas, mas quando tiramos o ego da frente de qualquer pessoa, livro, programa radiofônico, televisado, conversa prosaica no meio de uma festa, qualquer situação, que nos diga alto ao coração, que nós sintamos o tocar da fibra da nossa alma, as fibras mais íntimas, como disse recentemente, nós dissemos em grupo, as harpas, as cordas das harpas dos nossos corações, que não podem, como disse o Gautama Buda, nem estar folgadas demais, nem esticadas em demasiado, porque não terão a tensão ideal para vibrar o som, ou se esticadas demais, torarão e perderão sua funcionalidade. Nem partir as cordas da alma, forçando-a além dos seus limites, os feixes psíquicos que compõem o arcabouço de nossa estrutura de personalidade, nem tampouco afrouxar estes feixes para que eles fiquem sem condições de vibrar com as alturas, porque devemos ter a ousadia, como os americanos dizem, to maverick, sermos rebeldes. Os rebeldes com a causa certa, como subversivo de todos os subversivos, o maior rebelde revolucionário da história, como já citamos, nosso Mestre e Senhor Jesus. Que Ele, o Buda Gabriel e nossa Mãe Maria Santíssima cubram de bênção todos aqui presentes. E se a assinatura matemática e da morte, MM, não morte, matemática, impossível a probabilidade de em 21 anos 0% de morte em grupo de centenas de pessoas, qualquer adolescente chega à conclusão de que algo muito de diferente acontece sobre esta casa, porque as falas são libertadoras, as falas são felicitadoras, as falas são duras para o nosso ego. Esqueçamos o ego, eduquemos o ego, convertamo-lo em nosso servo e não em nosso Senhor. O nosso Senhor é a nossa consciência que reverbera o outro Senhor, Jesus, o outro Senhor, Gabriel, vontade e verbo divinos que repercutem em nossas consciências por meio deste rei interior, a nossa supraconsciência, metaconsciência, self, centelha sagrada, Atma, anjo interior, Cristo interior, pouco importa como se denomine, precisamos ouvir e colocar a consciência, os princípios nobilitantes de nossa alma acima do nosso orgulho. O problema é quando não conseguimos enxergar as nossas falhas e nos sentimos vitimados. Por que que a geografia revela que todas as almas em processo de santificação foram almas que enxergavam defeitos demais em si? Enquanto vamos visitar presídios, clínicas de desintoxicação, hospitais psiquiátricos e só encontramos praticamente declarações de inocência e de vitimização pessoal. Ajamos como seres que estão comprometidos, não a serem santos ou anjos fora de hora, mas serem seres humanos de verdade, homens e mulheres, de fato adultos, que não se assustam com repreensões, não ficam defensivos como adolescentes, mas estão decididos, se foram infantilizados, porque quase todos foram, por essa cultura hedonista, mesquinha, imediatista, ouçamos esta matemática da não morte, para que saibamos, Deus fala nesta casa, mais do que em outros lugares, ou não haveria essa assinatura, porque o céu não mente, e Deus não mente. Então, procuremos reverenciar, respeitar a voz dos Cristos, Gabriel, Maria e Jesus, que falam por esta casa indiretamente. Não queremos deificações. Aqui fazemos a antipropaganda da hipocrisia religiosa. Ninguém deve se curvar, ninguém deve se submeter, obedecer. Mas muitos, por causa disso, fazem o erro pior que este. Ficam ingratos, injustos com o lugar onde a graça de Deus abunda, porque preferem estar certos. mesmo que pagando com a sua própria lucidez, preferem estar certos, não estando certos, julgarem que estão certos, a serem felizes, estarem em paz e estarem em sintonia com a graça desta casa, dos impossíveis para os homens, possíveis e cada vez mais possíveis para Deus. Se haverá uma morte amanhã ou não, ainda assim o percentual estará baixo, e ninguém poderá dizer: só o Senhor dos Senhores, somente Ele. Quando esta assinatura continuará neste impossível 0%, aparentemente? Porque depois talvez seja desnecessário, e as pessoas possam ouvir a sabedoria por reconhecer a sabedoria como sabedoria. O problema é que muitas vezes nós queremos a sabedoria que apenas corrobora as nossas posturas viciosas, e não a sabedoria que, em vez de passar a mão em nossa cabeça, como se fala no vernáculo, diga o que nós precisamos e não desejamos ouvir. Liberdade sem responsabilidade, sem disciplina, é a liberdade das regiões infernais. Por favor, compulsem a literatura espiritual mediúnica e verão exemplos disso fartamente. A liberdade com consciência e responsabilidade é a liberdade do adulto. Seguir as regras que seu próprio coração determina e as regras do lugar em que estiver, porque se não quiser pode sair, mas nunca tentar submeter o lugar. As pessoas que acham que estão lidando com autoritários costumam ser autoritárias. Elas querem submeter o ambiente aos seus caprichos, e aqui e em lugar nenhum onde haja adultidade, êxito, excelência e busca do melhor, haverá espaço à indisciplina. Por isso existem as demissões, por isso existem as falências, por isso existem as tragédias e demissões em todo lugar. Porque ou as pessoas seguem princípios determinados ao ambiente, ou simplesmente elas são colocadas para fora sem sequer receberem a prestação de satisfações do motivo porque elas foram colocadas para fora. Há mais verdade na voz dita de modo menos afável do que nas infinitas vozes melíflas da cortesia e da afabilidade hipócrita, pérfida, vil, que nos acotovela por todas as partes, em todo lugar. Claro que devemos ser respeitosos uns com os outros, mas primeiramente deveremos nos respeitar. Porque ninguém desrespeita outrem se há respeito pleno consigo próprio. A pessoa que está alinhada com sua consciência sabe se posicionar com respeito em todos os lugares. Não despreza, porque não se despreza. É digna com todos, mas principalmente com aqueles que são considerados seus inferiores, ou jamais poderão acessar os que são superiores a elas, estas pessoas, porque sequer terão condições de entrar em sintonia com a voz da sabedoria. Pensarão entrar em sintonia, tentarão se convencer, enlouquecerão, cindirão suas psiques e sofrerão as consequências disso, como temos exemplos fartos do mundo afora, como todos os amigos sabem, exemplos numerosos. A bênção de Gabriel Cristo, a bênção de Maria Cristo, a bênção de Jesus Cristo, seu irmão e professor em processo gradativo de melhoria, Mateus Anacleto, Mateus de Antioquia. Vejamos como nós podemos aplicar as palavras de Mateus e de todos os mestres que falaram através dele, inclusive Eugênia, embora com um tom firme que muitas vezes é indispensável para que nós contornemos o nosso ego, porque o primeiro a ouvir é o meu mesmo. Como sempre disse a vocês, os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. E se eu não estivesse aplicando todos os dias o que eu ouço deles, eles não estariam falando por mim. aplicando e me esforçando por aplicar mais. Isso eu não preciso ter nenhum traço de falsa modéstia, porque o esforço existe, porque sou uma alma limitada, precária, trabalhando por me melhorar. Embora eles digam que eu costumo valorizar demais o que não merece valor, elogiar demais o que não merece elogio, agradecer demais quando não é necessário, quando às vezes deveria ouvir o obrigado, ou pedir desculpas pelo que eu não deveria me desculpar. É uma falha que eles me apontam muito frequentemente. Mas esse é o meu perfil de personalidade. Ser duro nas horas certas ou deixar que a dureza deles passe através de mim e ser amável com a mesma sinceridade. Já me chamaram de vulcão. Eu me chamo de rinoceronte das mães do céu, porque eu sei que estou a serviço do céu e não preciso apelar para outra coisa a não ser as inúmeras comprovações documentadas da assinatura do céu sobre essa casa. E por isso mesmo posso dizer: não sou uma pessoa santa, não me sinto em processo de santificação, percebo-me apenas uma pessoa honesta, esforçando-me para cumprir o que me mandam, mas lamentavelmente me vejo como voz solitária, como disse São João Batista, voz que clama no deserto. Porque não vejo religiosos falarem assim, não vejo professores falarem assim, mas vou continuar como voz solitária, enquanto a divindade me permitir estar encarnado, porque quando não me permitir, eu estou à disposição para ser o primeiro a quebrar esse 0% e deixar que cada um compulse as palavras de Nosso Senhor Jesus diretamente, sem precisar da minha participação ou dos mestres espirituais. Porque a fala de Eugênia, essa prova semanal, diária no site, de que eles existem, nos assistem, é uma necessidade emocional, psicológica nossa, senão não aconteceria. Nós somos salvos da morte, mas talvez o pior de tudo é sermos salvos da morte em vida, continuarmos vivos para continuarmos cometendo os mesmos erros. Talvez eu tenha que desencarnar precocemente, ou, como melhor ainda eles dizem, desligar algumas pessoas desta casa ou desligar o salto quântico de Aracaju. Existem essas três alternativas para que a voz deles, por meu intermédio, porque lamentavelmente os médiums não estão falando isso publicamente. Pelo contrário, quando falo, falam o contrário para agradar as plateias. Lamentavelmente, eu não gosto de desagradar as plateias. Muito menos tendo tantos amigos tão queridos. Alguns de vocês eu amo de doer o coração. E por isso mesmo não vou deixar de falar aquilo que é desagradável, mas é necessário. Assim como um pai, uma mãe, um professor conscienciosos não deixam de falar o que deve ser dito a benefício dos seus tutelados. O que Mateus de Antioquia disse, assino embaixo, porque eu canalizei. Estive, pelo que eu entendi, a maior parte do tempo consciente. E ainda que eu tenha perdido a consciência, eu me responsabilizo completamente. Não estou passando para os mestres por faltar coragem em dizer, muito pelo contrário, apenas acho que eles têm, e estou convicto mais do que achar, de que eles têm autoridade moral maior do que eu, muita autoridade moral para falarem o que eu falo por convicção intelectual e emocional, moral até, mas eles são os seres de luz, sem nenhum ego, só coração, ainda que pareçam que não. Como foi, exemplo máximo, Nosso Senhor Jesus a chamar de sepulcros caiados, brancos por fora, ou seja, civilizados, educados, amáveis, por fora, cheios de podridão e rapina por dentro. Nos salvemos, sejamos amigos, nos demos as mãos e aproveitemos as graças infinitas dessa casa. Quebremos esse vício humano de toda parte. Isso foi dito por Nosso Senhor Jesus. O profeta não é bem-vindo na própria terra. Muita gente está perdendo de ouvir Eugênia. Mateus de Antioquia, com provas matemáticas sem precedentes. Vivemos na era da internet. Pode-se pesquisar isso, se quiser. Não há outro evento como esse. Estão perdendo porque são conterrâneos meus. Quantos de vocês aqui são, entre aspas, forasteiros? Por isso mesmo, porque eu não sou da terra de vocês. Para muitos de vocês, alguns estariam aqui, mesmo que fossem sergipanos, outros não estariam. E muitos estão cheios de cautelas e pé atrás. Eu diria, sejamos inteligentes, sendo forasteiros ou sergipanos, com dúvidas ou não. Aqui nós respeitamos as dúvidas, não a negação sistemática. A negação sistemática é uma coisa do mal. Depois que a gente teve evidências e continua suspeitoso, maldoso, nós temos um mau caráter. Pessoas honestas se reconhecem pelo olhar e não deixam de considerar alguém honesto porque alguém é firme ou tem uma personalidade diferente ou menos agradável ao seu paladar emocional. Lamentavelmente, a função do religioso é tudo que disseram desde que nós somos crianças que não deve ser. O religioso é bonzinho, o religioso nunca diz não, o religioso tem cara de santo, o religioso fica sorrindo o tempo todo, mesmo que a gente bata nele. Passaram de forma adúltera a imagem de nosso Senhor Jesus deturpada, como Jesus bonzinho, Jesus amável. Não leem os evangelhos? Vamos ler os evangelhos? E vejamos quem é realmente Jesus e como a voz do céu fala. Então, meus amigos, lamentavelmente, estou tentando ser e me educando a me tornar cada vez mais leal às tradições verdadeiras da faixa da sabedoria e da faixa da sabedoria de conformidade com o cristianismo. O cristianismo de Jesus, não das religiões. O cristianismo da voz de Deus para a terra que foi Jesus. Não de religiosos que estão cobrando dízimo, com todo respeito aos que cobram dízimo honestamente, mas aos que fazem de forma desonesta, ou daqueles que estão preocupados apenas em criar grandes templos, redes de televisão, à custa de explorar pessoas de boa fé. Nem vamos ficar hipócritas para nos preocupar. Não, tudo é de graça, para que as pessoas vejam que eu sou bem intencionado, para que vejam que eu sou quase santo. Hipocrisia, irresponsável, covarde. Vai chegar do outro lado e vai dar contas que poderia ter feito muito mais, porque não respeitou o mundo como ele é. Funciona a base de dinheiro, respeito a processos sociais, políticos e econômicos, não necessariamente financeiros. Existe um ponto de equilíbrio entre enfrentarmos a cultura e respeitarmos a cultura. Nem um extremo, nem outro. Estou tentando encontrar este ponto de equilíbrio em cada situação. Inevitavelmente, cometerei erros. Sou extremamente falível, como acredito que todos nós tenhamos aqui a lucidez de reconhecer que somos falíveis. Encerrando a fala por aqui, eles sempre nos deixam falar, ou eles mesmos falam até 8h30, mas não necessariamente. E hoje vamos encerrar por aqui às 8h20, desejando a todos uma excelente semana e que seus entes queridos, vocês próprios e seus projetos de vida sejam coroados de êxito. É interessante, quando uma pessoa é importante, ela dá valor a quem parece que não tem. E quem tem muito complexo, ou quem é apenas orgulhoso, despreza até quem é muito importante em sua vida. Esta vibração só vai atrair dificuldades, decepções, desilusões para a sua vida. Mudemos essa faixa. Sejamos fraternos realmente. Sejamos respeitosos e gratos com quem nos ajudam mais. Mas também valorizemos a todos que parecem que não nos ajudam e estão colaborando e cooperando. Mas se não somos nem gratos e justos e reconhecemos, somos amigos de quem nos ajuda, se não somos amantes do próximo, mais próximo, o amigo que nos coloca, que é cooperativo, que colabora conosco, como iremos um dia respeitar e amar os que pensam diferente de nós, os que são nossos inimigos, os que têm uma postura ofensiva em relação a nós? Comecemos pelo essencial, sermos justos, equânimes e bondosos, para um dia pensarmos em martírio, sacrifício, transcendência, santidade, a espiritualidade por excelência. Muita paz, um bom domingo para todos.